Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 23 de outubro de 2018, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora o Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje vamos falar sobre uma tese de doutorado que fala sobre as práticas pedagógicas e tecnologias digitais no ensino superior, formação inicial de professores e inovação na UFMS. E quem conversa com a gente sobre o tema é a professora Daiane D'Antoneto, chefe da Divisão de Educação à Distância da Sede Fora da UFMS. Daiane, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa.
Obrigada, Bárbara. Boa tarde aos ouvintes.
A Daiane é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre em Educação pela UFMS também e doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente é chefe de Divisão de Educação à Distância da Secretaria Especial de Educação à Distância e Formação de Professores e também professora do curso de Pedagogia à Distância da UFMS. Daiane, conta um pouco pra gente sobre o estudo, como que surgiu a iniciativa e surgiu de qual necessidade?
Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de divulgar essa pesquisa, que foi tão importante no meu processo formativo e também é importante dentro do nosso contexto institucional. Bom, a ideia dessa pesquisa, ela surgiu antes da minha entrada no doutorado, logo que eu assumi como docente da UFMS em 2014, lá no campus do Pantanal. E eu já havia percebido essa defasagem na formação inicial quando eu fiz o curso de pedagogia aqui na UFMS, senti falta dessa formação voltada para o uso de tecnologias digitais. E quando eu assumi o concurso, que eu me deparei mais com o projeto pedagógico do curso, eu comecei a me interessar e analisar os projetos pedagógicos da UFMS, de outras universidades, e também comecei a me deparar com pesquisas que já falavam aquilo que eu tinha constatado, né? Que os projetos pedagógicos de curso, das licenciaturas, deixavam muito a desejar quando se trata de tecnologias, de cultura digital e de formação do professor para esse trabalho pedagógico na escola.
Perfeito. Na sua tese, você relata sobre a inovação nas práticas pedagógicas. Qual a importância disso atualmente?
Então, a gente está vivendo num contexto que a gente chama de cultura digital, né, em que as nossas práticas sociais, elas estão muito permeadas pelo uso de tecnologias. E as crianças e os jovens, cada vez mais, né, têm acesso à internet, aos recursos digitais, aos dispositivos móveis. Eles têm acesso a uma gama de informações muito grande. E quando eles chegam na escola, o professor não está preparado para lidar com essa enormidade de informações. E as crianças, ao contrário do que a gente pensa, né, que eles sabem usar tecnologias, a verdade não é bem assim. Eles têm o acesso, mas eles não conseguem fazer essa convergência do uso social para o uso pedagógico, que seria o papel da escola. Então, o professor também não consegue fazer isso porque ele não recebe essa formação adequada na formação inicial e os professores acabam tendo que buscar, né, uma formação continuada ou um curso específico para poder conseguir trabalhar com isso em sala de aula.
Como metodologia, no caso, né?
Isso. Então, a importância da inovação das práticas pedagógicas, ela se dá nesse contexto de uso intensificado de tecnologias digitais e a necessidade de levar em consideração isso que os alunos, né, as crianças e os jovens trazem para dentro da sala de aula, não só na educação básica, mas no ensino superior também, que foi o foco da minha pesquisa. É muito perceptível, assim, nas entrevistas, né, que os jovens que estão cursando licenciatura e principalmente o curso de pedagogia, eles sentem muita falta dessas práticas que sejam diferenciadas para que eles tenham uma base de como trabalhar isso depois, quando eles estiverem em sala de aula, né? Porque os nossos professores dentro da universidade, né, os nossos colegas, eles ainda têm essa barreira, né, do uso de tecnologia. Eles ainda não conseguiram fazer essa convergência também para o uso pedagógico.
Isso se dá referente a uma questão cultural. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Você fala na sua tese também, difere um pouco dessa questão também, dessa questão cultural, de metodologia, de inclusão da tecnologia nesse aspecto?
Eu trabalhei com um conceito na minha tese, que é o conceito de capital tecnológico, que ele vem do conceito de capital cultural, do Pierre Bourdieu. Então, eu fiz esse exercício de olhar por esse lado do capital tecnológico. O capital tecnológico, ele é um conjunto de habilidades e conhecimentos de uso de tecnologia que envolvem a prática pedagógica. Então, o que eu tentei na minha tese foi conhecer quais as características dessas práticas pedagógicas que os professores do ensino superior têm nos cursos de formação inicial e se essas características são influenciadas por fatores como formação, né, formação para o uso de tecnologias, o tipo de recursos digitais, de artefatos tecnológicos que os professores utilizam, né, em sala de aula, se eles trabalham com smartphone, se eles usam computador. Essas coisas básicas que a gente chama de ferramentas, né? Mas, para além disso, o que eu quis identificar foram as práticas que podem ser consideradas inovadoras, né? Que envolve a questão metodológica do trabalho em sala de aula. Então, é conseguir usar essa tecnologia a favor da aprendizagem dos alunos, né? E não simplesmente como um suporte, um outro modo de apresentar, né? De trabalhar a mesma aula tradicional, mas usando slides, né? Para além disso, que outras práticas esses professores têm com o uso de tecnologia no ensino superior?
Fazendo um comparativo do Brasil, da nossa realidade com outras formas de metodologia, como você enxerga esse fator?
Então, em 2009, a Bernadette Gatti, que é uma pesquisadora bem reconhecida no campo da pesquisa em educação, ela fez um estudo a nível de Brasil, analisando todos os projetos de curso das licenciaturas do Brasil inteiro, das universidades públicas e privadas. E os dados mostram que uma porcentagem muito mínima dos projetos de curso elencam no seu rol de disciplinas conteúdos relacionados ao uso de tecnologias digitais na prática pedagógica. Então, e eu percebi isso também no nosso contexto institucional, né? Então, no Brasil, a gente ainda tem essa defasagem que está nos projetos, mas está também nas práticas, né? Porque as práticas que se desenvolvem nos cursos, elas refletem aquilo que preconiza os projetos pedagógicos. E fora do Brasil, a gente já vê iniciativas bem mais inovadoras, como a proposta do ensino híbrido, né? Que é tirar um pouco o foco da aprendizagem só da sala de aula tradicional e considerar outras formas de aprendizagem, né? De uso de ambientes virtuais de aprendizagem e outras plataformas colaborativas. A própria educação à distância entra bastante nesse contexto do ensino híbrido. Estratégias como sala de aula invertida, que tem sido bastante... tem tido bastante experiências exitosas fora do país, mas no Brasil ainda essas experiências são bem tímidas. A gente teve, em 2015, se eu não me engano, um projeto grande de experimentação do ensino híbrido em São Paulo, na educação básica. E no ensino superior a gente tem iniciativas bem isoladas, né? Até porque existe bastante resistência ainda dos professores para trabalhar com essa perspectiva, porque ela requer um novo posicionamento, né, diante do que a gente entende por ensino e aprendizagem, né? Então, requer uma questão de mudança de paradigma, né? E abertura para novas possibilidades.
Como que você enxerga essa adesão aqui em Mato Grosso do Sul? Você acha que essa questão pode ser vista como positiva, como fácil de ser implementada aqui no nosso estado?
Olha, eu sei que algumas universidades privadas já têm trabalhado, né, com experiências, têm tido experiências exitosas, mas é um contexto diferenciado, né? Cada contexto é um contexto. Uma coisa que eu aprendi bastante com a minha tese é que inovação, ela é contextual. A gente não pode aplicar inovação de um lugar, que foi considerado inovação em um lugar, em outra universidade. Então, tendo como pressuposto que a inovação, ela se dá no contexto, a gente não pode desconsiderar as práticas que vêm sendo realizadas dentro dos cursos, porque a partir dessas práticas e no avanço daquilo que a gente já tem desenvolvido, que a gente vai conseguir inovar dentro do nosso contexto, que no caso são os cursos de formação inicial de professores.
Professor, existem outras pesquisas que abordam o mesmo objetivo, o mesmo objeto da sua tese, ou esse é um estudo pioneiro?
Olha, no Brasil é um estudo pioneiro. Não tem, na abordagem que eu fiz, porque eu não trabalhei só com análise de projetos de curso, né? Tem várias pesquisas que trabalham com projetos de curso, mas a questão do capital tecnológico e da inovação das práticas pedagógicas no Brasil é o primeiro estudo. A gente tem um estudo no México, antes disso, em 2014, e foi com base nesse estudo que eu me pautei também para a construção desse conceito na minha tese.
Perfeito. Você está ouvindo a entrevista com a Daiane Danto Neto, que é chefe da Divisão de Educação à Distância da sede fora da UFMS, e o assunto é sobre a tese de doutorado dela, que fala sobre as práticas pedagógicas e tecnologias digitais no ensino superior. Professor, em relação ao fomento ao uso de tecnologias digitais, também há um desafio de adesão quanto a isso?
Sim. Como eu falei, essa questão, embora a gente já tenha tido vários cursos, vários eventos, né? Sempre está acontecendo alguma coisa com relação à tecnologia. Há uma dificuldade muito grande de implementação, tanto nas escolas como nas universidades públicas, principalmente, porque não depende só da vontade dos professores, né? Depende da infraestrutura física, tecnológica, né? Dos cursos. Depende principalmente da formação, depende de ter acesso à internet dentro da sala de aula, dos alunos terem acesso à internet. Uma coisa que eu destaquei bastante na minha tese é que a UFMS, ela se diferencia nesse aspecto, né, de os alunos terem acesso à internet dentro dos espaços de aprendizagem, né, dentro da sala de aula, e isso já é um ganho para o professor conseguir fazer um trabalho diferenciado, mas não é o que a gente observa nas escolas. Eu estou coordenando também o curso de mídias na educação, que é um curso de formação continuada de professores, e tem 350 professores em formação nesse momento, e a gente percebe que eles têm bastante vontade de fazer um trabalho diferenciado, mas a gente sempre esbarra em questões de gestão da escola, né? De gestão das chamadas salas de tecnologia, e a questão da limitação da infraestrutura tecnológica das escolas, né? Então, ainda é um desafio muito grande, mas eu acho que a UFMS está caminhando na medida que a gestão tem se preocupado com a formação dos professores. Então, a sede fora, ela é responsável hoje, juntamente com a Prograde, da formação continuada dos professores da UFMS, né? Então, esses cursos são importantes porque eles tiram, né, os professores um pouco da sua zona de conforto, né, e trazem para experimentar novas possibilidades de práticas pedagógicas diferenciadas.
Entendi, professora. Referente às novas mudanças, como você falou, nas práticas pedagógicas, nós podemos ver uma tendência positiva?
Eu acredito que sim, né? Cada vez mais os professores têm estado mais atentos, né, às necessidades que os alunos trazem para dentro de sala de aula. Então, toda essa mudança na prática do professor, ela é tensionada pelos alunos, né? Porque os alunos, eles estão vivendo essa cultura digital, a gente não pode desconsiderar o contexto social que a gente vive, né? E a educação, ela acompanha esse movimento da sociedade. Então, há uma necessidade, há um tensionamento de mudança, né, de paradigmas, de mudança na prática pedagógica, porque se não houver essa mudança, a gente vai continuar perdendo os nossos alunos, né? Eles vão continuar não aprendendo da forma que a gente está trabalhando e a gente não vai ter o sucesso que a gente quer ter nos cursos por conta desse engessamento.
De que forma os resultados desse estudo poderão ser úteis para a sociedade, professora?
Olha, eu acho que o principal, quando a gente faz pesquisa, né, principalmente na área de humanas, a gente tem muito medo de estar pesquisando para engavetar depois a pesquisa, né? Porque na maioria dos casos as pesquisas não são lidas e no caso da pesquisa em educação, não é responsabilidade do pesquisador fazer uma mudança, né? O pesquisador, ele traz os dados, né? Ele levanta as propostas e aquilo que precisa ser feito, mas para que haja uma mudança tem que ter um movimento institucional ou de políticas públicas. No caso da minha pesquisa, eu acho que cabe um movimento institucional de algo que eu destaco bastante na minha tese, que há necessidade de uma política institucional de formação de professores. A gente percebe hoje, por exemplo, nós temos vários cursos de pedagogia nos campus que têm projetos totalmente diferentes para o mesmo curso. Então, a gente não tem, não existe um local de discussão, não foi criado esse espaço de discussão para colocar, né, todos esses campos que têm, claro, necessidades específicas e os projetos precisam atender às necessidades de cada contexto, mas a gente não pode formar na mesma instituição diversos tipos de professor, né, em contextos diferentes. Eu acho que tem que ter uma conversa e tem que ter essa política institucional de formação de professores para direcionar tanto a formação inicial dos nossos professores dos cursos de pedagogia, de outras licenciaturas, mas também da formação dos professores da instituição, né, de saber o que é importante esse professor ter de conhecimento de metodologia, de práticas, de avaliação, estratégias diferenciadas, né, de conhecimento do aluno. Então, eu acho que o principal ganho dessa pesquisa vai ser poder abrir esse espaço de discussão para a criação dessa política institucional.
Professora, para a gente encerrar, quais foram as percepções sobre o significado de inovação das práticas pedagógicas no contexto institucional?
Então, no contexto institucional, eu trabalhei com todos os cursos de licenciatura. Então, foi um survey online em que professores e alunos de todos os cursos de licenciatura responderam. São 46, no início eram 46 cursos, eu fiz um recorte para 21 cursos em que nos projetos pedagógicos já existia alguma menção ao trabalho com uso de tecnologia. Então, desses 21 cursos, eu tive 240 respondentes e foram 45 entrevistas, 25 de alunos e 20 de professores. E dessas 25 entrevistas de professores, eu destaco apenas dois professores que têm práticas diferenciadas. Então, o conceito de inovação, como eu falei, ele depende muito do contexto. Então, o contexto desses professores, a formação deles, as experiências que eles tiveram dentro e fora da instituição, os projetos que eles trabalham, a forma como eles trabalham dentro da sala
de aula. Que funcionam.
Que funcionam, que são experiências que eu considero bastante inovadoras dentro do contexto das práticas.
Tem como você falar um pouquinho mais sobre essa metodologia que eles utilizaram?
Sim. Essas duas professoras, uma de Campo Grande, outra de Naviraí, elas trabalham com o ambiente virtual de aprendizagem, que é o ambiente que a gente usa nos cursos à distância, como uma plataforma colaborativa de aprendizagem, em que os alunos têm outras experiências que são relacionadas com as experiências que eles têm dentro da sala de aula. Elas trabalham com a tecnologia na perspectiva da criação, e não simplesmente de apresentação e consumo de informações, que é o que eu falei de ir lá e colocar um PowerPoint e ficar fazendo uma aula expositiva. Então, os alunos usam tecnologia para produzir. E na medida que eles produzem, eles constroem conhecimento, eles aprendem. Então, produzir vídeo, produzir podcast, fazer trabalho com as escolas. A professora de Naviraí tem um trabalho, um projeto de extensão em que os alunos do curso de pedagogia, eles vão até a escola para trabalhar com aplicativos móveis, né, aplicativos do celular, e desenvolve um trabalho muito interessante. Então, essas experiências que eu encontrei são experiências que fogem aquilo que eu percebi das práticas tradicionais, né, que são bastante preponderantes ainda nos nossos cursos de licenciatura.
Perfeito, professora. Bom, o nosso programa chegou ao fim. Hoje você ouviu a entrevista com a Daiane D'Antoneto, falando sobre um estudo com foco nas práticas pedagógicas com uso de tecnologias digitais nos cursos de licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Professora Daiane, muito obrigada pela entrevista e por esclarecer sobre o tema.
Obrigada, Bárbara. Eu quero deixar também um agradecimento à Fundect e à CAPES, né, que tiveram um papel preponderante também na realização dessa pesquisa. E à PUC-Rio, com a UFMS, que o meu doutorado foi um projeto de doutorado interinstitucional, cujo objetivo é trazer, né, desenvolver pesquisas no nosso contexto aqui institucional.
Bacana. Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui. Com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente. Pela internet é só acessar educativa.ufms.br. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa Educativa UFMS 99.9 e até o próximo programa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.